Olá, Beatriz. Olá, rapaziada da Austrália. A gente está chegando aqui com as notícias do esporte do futebol brasileiro nessa terça-feira, aqui do Brasil, dia de aniversário do Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho completou nessa terça-feira 37 anos de idade, está meio aposentado, meio que joga só partidas de exibição. Recentemente ele retornou para o Brasil há 2 dias. Porque estava fazendo um reality show no Catar. Vai vendo onde ele está ganhando dinheiro. E ele tem 37 anos, completou. Nas redes sociais, o Barcelona e o Paris Saint-Germain cumprimentaram, fizeram lá homenagens a ele. Especialmente o Barcelona, de quem o Ronaldinho agora é uma espécie de embaixador internacional e que vai aí correr pelo mundo ganhando um dinheirinho também para fazer aí a imagem do time da Catalunha. É interessante o que ele armou. Ronaldinho Gaúcho, que já foi provavelmente, ele já foi o melhor jogador do mundo, foi o ídolo do Lionel Messi, um jogador que na Copa de 2002, em duas partidas, mas principalmente no jogo contra a Inglaterra, foi excepcional, com uma assistência e um gol. E um jogador que poderia até acontecer mais, podia ter durado mais, mas decidiu aí fazer uma vida em que o pagode, a farra, a música sertaneja começaram a tomar mais importância no tempo dele, e aí ele está levando a vida com essa idade, 37, também já estava quase parando, está aproveitando a vida dele. O Ronaldinho Gaúcho, disse que pretende ir a Montevidéu na próxima, nesta quinta-feira, porque ele quer ver o jogo do Brasil contra o Uruguai, partida válida pela chave sul-americana das eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia de 2018, e um jogo que para o Brasil pode valer já a garantia de vaga lá no Mundial. Porque se vencer, ele faz 30 pontos, dificilmente o quarto colocado chega perto na pontuação. Então, nas contas, inclusive, do técnico Tite, se você levar o que aconteceu nas últimas edições das eliminatórias, a disputa por uma vaga, por exemplo, o quarto colocado, que era o Equador, tinha 25 pontos. Então, se o Brasil ganhar, ele já vai abrir uma diferença que dificilmente será alcançada. Então, aí o Brasil já poderia partir aí com a garantia de uma vaga na Copa do Mundo. Por outro lado, também dá para, se vencer o Uruguai, que vai ser muito difícil, jogo em Montevidéu, o Uruguai é o vice-líder da disputa. Quer dizer, não é uma coisa também muito fácil, não. A gente está falando, mas como uma esperança. Mas se o Brasil passar pelo Uruguai e passar, por exemplo, com o Paraguai, que é o jogo de volta na outra, daqui uma semana certinho, um jogo disputado aqui em São Paulo, aí o Brasil com certeza já está com a vaga garantida e aí vai poder correr atrás. O time do Brasil, para variar, faz aqueles treinos picadinhos, né? A seleção começou a se apresentar no domingo à noite. Nessa segunda-feira, fez o seu primeiro treino no centro de treinamento do Corinthians, com 14 dos 23 convocados, né? Os caras que chegaram primeiro foram o lateral Marcelo, do Real Madrid, o volante Casimiro, também do Real, os goleiros Ederson, do Benfica, e o Everton, do time do Atlético Paranaense, o zagueiro Gil, que está jogando lá na China, os meias Diego do Flamengo e o Diego Souza, jogador do Sport Recife. De última hora, o atacante Dudu do Palmeiras foi convocado no lugar do Douglas Costa, que está contundido e não pôde se apresentar. E além disso, chegaram também pela manhã na segunda-feira os laterais Fagner e Felipe Luiz, o Fagner do São Paulo, Felipe Luiz PSG, o zagueiro Miranda, os meias William, que é lá do Chelsea, o Renato Augusto, que está jogando na China, o Paulinho também da China, e o Dudu, o atacante do Palmeiras. Neymar chegou na segunda-feira noitona já, junto com o Marquinhos, com o Thiago Silva. Enfim, o primeiro treino da seleção brasileira contou com apenas 14 dos 23 convocados. Aí, nove garotos, na verdade, oito garotos da base do Corinthians, jogadores da sub-17, sub-18 do Corinthians, compuseram o time reserva para participar do treino. A molecada vivendo sonhos, os meninos botando depois, colocando nas páginas sociais, nas mídias sociais, fotos dele, falando que Deus atende aos pedidos, enfim, a molecada ficou muito empolgada com o treino. Já nessa terça-feira, com todo mundo já no Brasil, Daniel Alves, o goleiro Alisson, o Neymar, essa turma toda chegou, e a seleção brasileira treinou nessa terça-feira no centro de treinamento de São Paulo. Aliás, o Brasil vai ter vários lugarzinhos para treinar. Treinou no Corinthians, que fica na ponta da Zona Leste de São Paulo. Aí o Corinthians precisou treinar nessa terça-feira no campo dele, então a seleção veio para o CT do São Paulo, que treinou de manhã nessa terça, e a seleção treina à tarde lá. Viagem vai treinar em Montevideo nesta quarta-feira. Quinta-feira vai jogar contra o Uruguai, volta na sexta, treina no estádio do Morumbi e vai treinando aqui por São Paulo em alguns lugares até chegar o jogo da próxima terça-feira. O jogo vai ser aqui em São Paulo e aí sim poderá ter aí mais um ou dois campos para treinar em separado. Sob o comando do técnico Tite, a seleção brasileira está completando mais ou menos 9 meses de muita tranquilidade. Afinal de contas, o time fez 6 jogos e venceu 6 jogos. E ainda teve mais uma vitória num amistoso. Então, são 100% de aproveitamento. O time está indo muito bem. Estava em sexto lugar quando o Tite assumiu o cargo. Hoje é o líder das eliminatórias, já, como eu disse, com mais ou menos garantindo aí já a sua vaga na Copa do Mundo. Então tem muita coisa em jogo aí nessas partidas. O Uruguai, a seleção uruguaia, que é dirigida pelo Oscar Tavares, não pode contar com o Luis Suárez do Barcelona e nem do Muslera, do goleiro, porque eles estão suspensos. E o goleiro Martin Silva, que joga no Vasco da Gama aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, é quem deve substituir o goleiro titular da equipe do Uruguai. Começa então aí mais uma rodada, as 13ª e a 14ª rodada das eliminatórias. Vai ter muitos jogos assim difíceis, e essas partidas deixaram vários clubes brasileiros sem atletas, né? Por exemplo, o Palmeiras cedeu 4 jogadores para as seleções da América do Sul. O zagueiro Mina, o atacante Borja, foram para a Colômbia. O Meia Guerra foi para a Venezuela, foi convocado de última hora. E o Dudu foi para a seleção brasileira, né? O São Paulo também ficou sem o atacante Prato, sem o Cueva também, além do lateral Bufalini, né? Que foi convocado também em cima da hora. Então esses três já não jogam num jogo agora no meio de semana pelo Campeonato Paulista, assim como jogadores do Palmeiras. O Corinthians cedeu o Fagner, né? E o atacante reserva Romero foi chamado pelo técnico Arce para defender o Paraguai. Vai jogar inclusive contra o Brasil. O Corinthians, que também tem jogo nessa quinta-feira pelo Campeonato Paulista, que eu já vou falar já já. Enfim, até nessa hora dá uma atrapalhadinha aí no calendário, mas é assim que vai funcionar. Nós vamos ter rodada de futebol. O Brasil vai jogar nessa quinta, mas na quarta e na quinta nós temos jogos pelo Campeonato Paulista e a turma vai estar toda aqui disputando. E, na verdade, hoje já estão classificados para a segunda fase do Campeonato Paulista, o campeonato aqui do estado de São Paulo. O Corinthians, que tem 19 pontos, é líder do grupo A. Palmeiras, que tem a melhor campanha até agora, 21 pontos, é líder do grupo C. O São Paulo, que tem 15 pontos no grupo B, ainda é líder com 15 pontos. Tem a Linense com 14 ali perto, e também o Red Bull na briga, mas aparentemente São Paulo leva. E o Santos, de todos os 4 times grandes de São Paulo, é o que tem mais dificuldade, porque o Santos vai ter pela frente a obrigação de ultrapassar a Ponte Preta, que tem 15 pontos, Mirassol, que tem 14 pontos, sendo que o Santos tem apenas 13 pontos. Na rodada desse final de semana, os times grandes de São Paulo se saíram mais ou menos, né? O São Paulo empatou com o Ituano, jogando aqui no Morumbi, no seu estádio. O time do Corinthians perdeu para a Ferroviária por 1-0. E no clássico entre Palmeiras e Santos, disputado na Vila Belmiro, um jogaço. Há muito tempo que eu não vi um jogo tão bom. O time do Palmeiras venceu o Santos por 2-1. Mas cada time teve, com certeza, 18 chances de gol, sendo que o Palmeiras chutou 8 certas, o Santos 9, só que para o gol, o time do Santos foi fazer o seu gol aos 34 minutos, e em 2 minutos, 42 e 44 minutos do segundo tempo, o Palmeiras foi lá e resolveu a história, venceu o Santos por 2-1, arrumou uma crise no Santos, a torcida lá em Santos está pichando os muros, pedindo mais dedicação dos jogadores, que acha até que não faltou, mas enfim, ficaram lá cobrando deles e muito. Vamos ver como é que fica a situação do Santos. Nós, volto a dizer, fiquei atento, ter rodada nesse meio de semana. Além disso, já ficou definido também toda a tabela, ficou definida a tabela com os desmembramentos, com datas, horários e locais dos jogos da quarta fase da competição, que é a Copa do Brasil, né? E nós temos dois jogos muito bons envolvendo times fortes, times grandes. O Corinthians vai enfrentar no sistema de volta o Internacional de Porto Alegre. Primeiro jogo vai ser 12 de abril no Beira-Rio, lá em Porto Alegre, e a volta vai ser em São Paulo também. O São Paulo vai receber o Cruzeiro de Belo Horizonte no dia 13 e vai jogar o jogo de volta no dia 19 em Belo Horizonte. Então, vão ser jogos muito legais envolvendo aí na próxima fase os times grandes, dois clássicos importantes, bem importantes mesmo, do futebol brasileiro. E, para terminar, vocês vão ter aí na Austrália o início da temporada de Fórmula 1 de 2017, vai ser nesse final de semana. E temos um brasileiro, né? Não ia ter nenhum, mas nós temos o Felipe Massa, que vai correr pela Williams, aproveitou, já tinha anunciado a sua aposentadoria, mas como o Raikkonen, que foi campeão, resolveu desistir, ele aproveitou e assumiu de novo uma vaguinha na equipe. E o mais curioso é que, com as mudanças técnicas no regulamento para os carros estão maiores, mais pesados e mais rápidos, cerca de 5 segundos mais velozes, o que provoca alguns problemas físicos. Esses carros podem andar até 40 km por hora mais rápidos nas curvas. A aceleração da gravidade pode chegar até ao que se chama de 5G nesse teste. É uma pressão muito grande, especialmente dos músculos, do pescoço, do tronco, e por isso os pilotos estão fazendo muita ginástica. E o Felipe Massa, o brasileiro que vai participar, contratou até um personal trainer, um preparador físico, que vai acompanhá-lo durante todo o ano, para ele poder estar sempre em forma e tentar correr, encarando aí uma dificuldade a mais para os pilotos, exige mais reflexo, a cabeça do piloto sofre um impacto de até 45 quilos por causa da aceleração. Eles vão ter que usar um capacete que tem mais resistência, por isso está todo mundo treinando, fazendo exercício para os músculos do pescoço, usando um capacete de chumbo, que tem até 7 quilos de peso, que fica, repete 1000 movimentos para os lados, para cima, para baixo, é meio doido o negócio. Mas enfim, a turma vai começar a correr aí na Austrália e vai correr com esses cuidados aí físicos, para ver se dá tudo certo. Bom, eram essas informações que eu tinha para vocês nessa terça-feira, e só dando um nome para vocês prestarem atenção: um menino chamado Vinícius Júnior. Vinícius Júnior é um meio atacante de 16 anos, pertence ao time do Flamengo, foi eleito o melhor jogador do torneio sul-americano de futebol sub-17, que o Brasil foi campeão, e o menino já está na mira de Barcelona e Real Madrid. O Flamengo pede 30 milhões de euros para começar a conversar sobre a negociação dele. 16 anos. Se esse menino for embora até o ano que vem, é mais um que a gente, como o Felipe Coutinho, que agora está de volta à seleção, mais um jogador daqueles que o Brasil mal forma, ele já vai embora, porque o dinheiro da Europa é muito forte, e aí a gente só vai ver esse menino depois de adaptado na Europa e tal, até ver quando é que ele vai render para uma seleção brasileira adulta, por exemplo. Então, mas acompanha, vejam pelo noticiário, vamos ficando de olho, que é uma grande promessa do futebol brasileiro. Chama-se Vinícius Júnior. Bom, é isso. Um abraço para a rapaziada aí. Ah, e lembrando para o pessoal da torcida do Palmeiras aí de Sydney, que o Palmeiras está pensando em arrumar um jeito de homenagear esse pessoal, porque eu contei lá para a diretoria do Palmeiras que eles existem. Vamos ver o que é que vai sair aí, se vão mandar alguma coisa para eles, Beatriz, depois a gente te conta. Um abraço de São Paulo para a SBS, Luciano Borges.